Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado pela Pandorga Editora, o Panteão Egípcio I é um guia ilustrado de mitologia e religião do Antigo Egito, concebido como o primeiro volume da coleção Egípcios. Em vez de narrar uma única sequência de mitos ou defender uma tese historiográfica específica, o livro organiza informações sobre uma tradição religiosa extensa e marcada por variações locais, combinações entre divindades e transformações históricas. Sua estrutura reúne uma parte contextualizadora, dedicada a aspectos como o comportamento divino, vínculos com a política, representações artísticas e formas de culto, e um catálogo de 89 verbetes sobre deuses e deusas. Cada entrada é acompanhada pelo hieróglifo associado à divindade por imagens. Com 264 páginas, a obra privilegia consulta, reconhecimento visual e visão panorâmica. Assim, seu propósito central é oferecer ao leitor de língua portuguesa uma porta de entrada organizada para os numerosos seres divinos egípcios, situando-os não apenas como personagens míticos, mas como referências religiosas, simbólicas e sociais da civilização faraônica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma arquitetura em duas partes com texto religioso e catálogo de 89 divindades. A escolha de dividir o volume entre uma seção contextualizadora e um catálogo dos deuses responde a uma dificuldade real do tema, os nomes isolados de Ra, Anubis. Ísis ou Horus são familiares a muitos leitores, mas pouco explicam sobre o funcionamento de um panteão. A primeira parte oferece parâmetros para entender como as divindades eram concebidas, representadas e cultuadas. Isso evita que o catálogo seja lido como uma simples lista de figuras exóticas. A segunda parte reúne 89 verbetes, criando uma ferramenta de consulta que amplia o foco para além dos deuses mais conhecidos. Essa organização também é adequada ao caráter não uniforme da religião egípcia. Uma divindade podia ter funções múltiplas, epítetos variados. Associações com outras entidades e importância particular em certas regiões ou períodos. O leitor pode alternar entre leitura contínua para formar um quadro geral e consulta pontual para identificar uma entidade, seu nome escrito e seus atributos visuais. Como resultado, o livro parece priorizar a orientação inicial e repertório, em vez de substituir estudos especializados de história religiosa ou egiptologia. Sua utilidade depende precisamente dessa combinação oferecer dados individuais sem separar tais dados das práticas culturais que lhes davam significado. Em segundo lugar, os deuses como parte da ordem social e política do Egito Antigo, um dos eixos anunciados pela obra é a relação entre as divindades e a política. Esse recorte é indispensável para uma leitura historicamente mais consistente do panteão egípcio, porque a religião não se restringia à devoção privada ou a histórias mitológicas. Ela ajudava a fundamentar a ordem social, os rituais públicos e a autoridade real. O faraó ocupava uma posição religiosa central e sua atuação ritual se vinculava à manutenção da ordem cósmica. Templos, sacerdócios e festivais, por sua vez, articulavam vida econômica, administração e identidade local. Ao incluir esse contexto, o livro permite compreender por que os deuses não devem ser tratados como equivalentes a personagens de ficção. Suas imagens, títulos e cultos tinham efeitos concretos nas práticas das comunidades e na legitimação do poder. Também se torna mais fácil entender por que certas divindades ganharam projeção em determinados centros ou fases históricas. Sem supor que todo o Egito praticasse uma religião fixa e idêntica. O ganho analítico do capítulo contextual é, portanto, deslocar a pergunta de quem era esse deus, para como essa entidade participava de uma cultura, de instituições e de formas de autoridade. Para leitores iniciantes, essa mudança reduz simplificações comuns sobre a civilização egípcia. Em terceiro lugar, hieróglifos e imagens como instrumentos de leitura simbólica. O uso de hieróglifos e de imagens em cada verbete constitui um diferencial material do livro. Em uma obra sobre religião egípcia, o elemento visual não funciona apenas como decoração, nomes divinos, sinais, atributos corporais, animais associados. Coroas e objetos rituais são parte importante dos modos pelos quais as divindades eram identificadas, ao apresentar o hieróglifo empregado para cada deus ou deusa. o volume aproxima o leitor da dimensão escritas dessa cultura, ainda que não tenha a função de ensinar a língua egípcia antiga. As imagens, por sua vez, podem facilitar a distinção entre figuras que compartilham funções ou que aparecem em formas híbridas humanas e animais. Esse recurso é particularmente útil diante da distância cultural que separa o leitor contemporâneo das convenções artísticas do Egito faraônico. A representação de uma divindade não deve ser tomada como retrato literal, mas como linguagem simbólica, seus elementos indicam poderes, vínculos cósmicos e contextos de culto. A combinação de texto e iconografia favorece uma leitura comparativa, na qual o leitor pode perceber recorrências e diferenças entre os integrantes do panteão. Para consulta doméstica, estudos introdutórios ou formação de coleção temática, essa mediação visual torna o conteúdo mais acessível do que um repertório exclusivamente textual. Em quarto lugar, a complexidade do panteão além dos deuses mais popularizados. A presença de 89 verbetes sugere uma proposta de amplitude e deslocar a atenção dos poucos nomes que circulam na cultura popular para a diversidade efetiva das entidades veneradas no Antigo Egito. Essa ampliação é relevante porque o termo panteão não designa um grupo perfeitamente fechado, estável ou organizado por uma única doutrina. As tradições egípcias reuniam deuses criadores, solares, funerários, protetores, ligados à fertilidade, à realeza, a cidades específicas e a fenômenos naturais. Além disso, os papéis podiam se sobrepor. Diferentes deuses podiam participar de uma mesma esfera e nomes ou formas podiam ser combinados conforme o contexto religioso. Ao oferecer um catálogo extenso, o livro cria condições para reconhecer essa pluralidade sem reduzir tudo a uma genealogia única ou a equivalências simplistas. A consequência intelectual mais importante é perceber que a mitologia egípcia não é apenas um conjunto de narrativas famosas, mas uma rede de relações entre símbolos, ritos, lugares e instituições. Naturalmente, o formato de verbetes tende a apresentar sínteses e leitores que desejem debates filológicos. Arqueológicos ou cronologias muito detalhadas precisarão recorrer à bibliografia especializada. Ainda assim, como mapa inicial, a obra parece cumprir uma função clara, tornar visível a escala e a variedade de um sistema religioso frequentemente reduzido a estereótipos. Por último, leitura de referência para mitologia, cultura material e interesses de culto contemporâneo. O livro se posiciona principalmente como obra de referência ilustrada. Seu formato permite usos diferentes, mas complementares leitores interessados em mitologia podem consultar divindades específicas. Estudantes e iniciantes podem relacionar nomes, imagens e funções. Apreciadores de história antiga podem usar o catálogo como apoio para ampliar o vocabulário sobre a cultura egípcia. Comentários de leitores também apontam interesse prático de pessoas que estudam ou realizam formas contemporâneas de culto e magia egípcia. Nesse caso, é importante distinguir o valor documental da obra de qualquer pretensão de reconstrução integral das práticas antigas. A religião do Egito faraônico variou ao longo de milênios e estava vinculada a línguas, templos, rituais e contextos sociais muito distantes dos atuais. Portanto, o uso contemporâneo pode encontrar no livro referências simbólicas e nomes de divindades, mas não elimina a necessidade de leitura crítica e contextual. A qualidade visual mencionada nas descrições, incluindo capa dura, ilustrações e organização editorial, reforça sua vocação de compêndio acessível e objeto de consulta. Em comparação com livros centrados em um único mito ou em biografias de deuses célebres, a principal contribuição está em oferecer um repertório mais largo, apoiado por sinais escritos e imagens. É uma abordagem especialmente útil para quem prefere construir conhecimento por associação e comparação entre verbetes. Em conclusão, o Panteão Egípcio I é indicado para leitores que desejam uma introdução estruturada à religião do Antigo Egito sem começar por tratados técnicos. Atende particularmente estudantes iniciantes de mitologia, história antiga, arqueologia e cultura visual, leitores curiosos que conhecem apenas as divindades mais difundidas, colecionadores de livros ilustrados e interessados em referências para práticas contemporâneas inspiradas no universo religioso egípcio. Para esses últimos, seu uso mais produtivo é como fonte de orientação e repertório, mantendo a distinção entre registro histórico e reinterpretação moderna. O benefício prático do volume está na consulta rápida 89 verbetes. Hieróglifos e imagens permitem localizar e comparar divindades sem depender de conhecimento prévio de escrita egípcia ou iconografia, intelectualmente. A seção contextual ajuda a evitar uma compreensão puramente folclórica dos mitos, ao destacar culto, arte e política como dimensões inseparáveis da vida religiosa egípcia. O livro não parece buscar o nível de aprofundamento crítico de uma pesquisa acadêmica especializada, nem substituir estudos de fontes antigas. História dos templos ou língua egípcia. Seu lugar mais realista é o de guia amplo e visualmente orientado. É justamente aí que se diferencia de muitas introduções do gênero, não se limita a recontar episódios mitológicos nem concentra toda a atenção em Ra, Ísis, Osíris, Horus e Anúbis. A reunião de um catálogo extenso com uma moldura explicativa transforma nomes e imagens em elementos de uma rede religiosa maior. Essa combinação de abrangência, organização e recursos visuais faz da obra uma base consistente para leituras posteriores mais especializadas. Se você quiser apoiar Pandorga, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!